Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre o Brasil e os desafios do século XXI, com a pesquisadora independente Cláudia Sirré e o psicanalista Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco. Uma pesquisa realizada pelo Ibope revelou que 98% dos brasileiros se sentem cansados, fisicamente e mentalmente. Os jovens de 20 a 29 anos formam o grupo que sente-se mais cansado. Segundo o estudo, o estresse e a correria do cotidiano são as principais causas da fadiga. Como acontece toda semana, nós contamos com a coluna do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Cláudia Sirré é mestre e doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora independente. Está à frente do canal do YouTube Saber Cotidiano, divulgando as ciências sociais para um público mais amplo. É autora do livro Consumo Popular, Fluxos Globais, de 2012. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco possui doutorado e mestrado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de filosofia e psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, teoria das ciências humanas, filosofia política e teoria social. Boa tarde, Fábio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Dagoberto.
O século XX, segundo o filósofo Michel Foucault, ele dizia que o século XX era o século do vigiar, do reprimir, da disciplina. O século XXI é o quê?
É uma pergunta um tanto complexa e eu acho que há múltiplas possibilidades da gente entender o século XXI. Mas se a gente for nesse caminho do Foucault, a gente percebe um novo registro. Não que a disciplina não esteja mais presente, mas existem outras formas de vida que passam por controles mais sutis e por formas de poder, digamos assim, se a gente for pensar na linguagem do Foucault, que trabalham de forma a oprimir as pessoas não tão visivelmente como ele mostrava no Vigiar e Punir. É uma coisa bem mais... requintada, digamos assim.
Seguindo também na forma como Foucault pensava, se nós fôssemos ampliar o seu diagnóstico, vivemos num momento em que o poder ou as formas de poder, pelo menos em alguns setores da sociedade, operam não mais produzindo limitações ou produzindo constrangimentos, não mais apenas modificando os corpos, não mais apenas gerindo as populações, mas governando a forma como nós agimos, governando as nossas escolhas. E governar a forma como agimos e governar as nossas escolhas significa também governar o campo de possibilidades que nós temos. Ou seja, o poder, nesse sentido, ele é um poder que não é mais o limite da liberdade, mas ele é um poder que incide e age na liberdade, produzindo maneiras paradoxais, maneiras particulares de ser livre.
Seria uma falsa liberdade?
Seria, para usar a expressão de alguns autores, uma liberdade paradoxal. Achamos que somos livres quando, na verdade, não somos livres. Por exemplo, sou livre para ter 42 empregos na semana. Algo que passa pela cabeça de muita gente em São Paulo. Não basta ter um emprego, porque afinal de contas eu não sei quanto tempo eu vou ficar naquele emprego. Há sempre muitos riscos. O poder atual também é um poder de gerir riscos e manter a sensação de que nós estamos numa permanente situação de perigo. Então eu vou acumulando empregos. Parece que eu sou livre. Eu escolho aquele emprego, saio daquele outro, etc. Mas ao fazer isso, eu estou, na verdade, ampliando, maximizando as formas de explorar a mim mesmo. Então é uma liberdade paradoxal.
Cláudia, vivemos uma sociedade do cansaço?
Não só um cansaço físico, mas um cansaço existencial, diria eu, porque apoiada nesses autores, inclusive no livro que a gente vai falar aqui hoje, né, Sociedade do Cansaço, estamos realmente diante não só dessa questão da exploração de si mesmo cada vez mais intensa, mas também dos efeitos que isso causa no nosso psiquismo, na nossa vida interior, e que na própria forma da gente se entender enquanto sujeitos nesse mundo, tudo isso como se a gente estivesse sendo massacrado por essas exigências, né, de competitividade, de produtividade. O que cansa é provavelmente essa constante luta por desempenhar e se mostrar como ativo, se mostrar como produtivo numa sociedade em que está todo mundo correndo atrás de se vender dentro desse modelo, né?
Fábio, é a sociedade da opressão?
É sim uma sociedade da opressão, é uma sociedade que oprime massas e massas da população, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que gere processos, como também disse a Cláudia no início, muito mais sutis. Então acho que é uma sociedade da opressão, mas também é uma sociedade, para usar uma expressão do Byung-Chul Han, que escreveu A Sociedade do Cansaço, publicado pela Vozes em 2017, a gente também vai falar um pouco mais sobre esse assunto aqui, é uma sociedade que produz uma permanente demanda de superação, uma permanente demanda de desempenho. Então, se oprime por um lado, por outro lado, ela diz: faça, faça mais, invente mais, crie mais, seja mais você mesmo, conquiste mais isso que você é, produza mais. Enfim, é uma sociedade, como dizem alguns autores, que ao invés de nos dizer não faça, que era como antigamente se manifestava o imperativo moral que nos constrangia, que nos limitava, ela diz hoje, essa sociedade, faça, goze, aproveite, usufrua, mas faça isso mais, mais, mais e mais.
Mas a maioria dos indivíduos não consegue internalizar essa proposta da sociedade e se sente fracassado.
Por um lado, a gente está num momento de mudança de gerações, né? Então, a gente tem uma geração que estava acostumada com um outro registro, que é o registro da proibição, do não fazer, ou de fazer em determinados limites. E essa geração, acredito que vai se sentir totalmente perdida, né, diante dessas múltiplas possibilidades de existência. E, por outro lado, a gente tem as gerações mais jovens que já nasceram dentro desse imperativo e que já foram, desde criança, educadas, socializadas para competição, né, para se mostrar, para fazer tudo, para fazer mais, para desempenhar papéis. Já muito cedo, as pessoas já demonstram sinais de cansaço, porque elas não estão conseguindo lidar com essa exigência que se coloca.
Fábio, uma das saídas são as artes, né? E as artes, como a música, por exemplo. Que música representaria o momento, ou pelo menos para você, que significado teria no momento que nós vivemos atualmente?
Uma música que pudesse dizer algo desse momento, Sinal Fechado é uma dessas músicas. É uma música em que duas pessoas se encontram no semáforo, o semáforo está vermelho, vocês devem se lembrar, e há uma conversa ali. E essa conversa, ela aponta para duas coisas. A primeira, para uma incessante necessidade de agir e fazer, e produzir e correr, né? E, por outro lado, um esforço enorme de tentar relaxar e descansar diante disso.
Vamos ouvi-la.
Como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo, pois é, quanto tempo. Thank you. negócios, ou não tem de quê. Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos, quem sabe. Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente pra semana o sinal. Eu procuro você, vai abrir, vai abrir. Prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça. Adeus.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Brasil e os desafios do século XXI, com a pesquisadora independente Cláudia Sirré e o psicanalista Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco. Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir o professor Marcos Pérez, que é colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos!
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Chamou-se Brexit o movimento político que desembocou na decisão de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A decisão foi tomada pelo voto popular direto, por referendo, por aproximadamente 52% dos votantes a favor do Brexit e 48% contra. A decisão já tem mais de 3 anos e, desde então, a Grã-Bretanha e a União Europeia não chegaram ao acordo sobre os termos da saída. O tema virou até filme. O canal de TV a cabo HBO produziu em parceria com o Channel 4, a BBC Studios e a House Productions uma película dirigida por Toby Haynes e estrelada pelo excelente Benedict Cumberbatch, que narra a história real dos bastidores políticos do Brexit. O filme mostra um cenário realmente impactante e preocupante. Cumberbatch interpreta Dominic Cummings, um excêntrico estrategista que molda a campanha pela saída com o lema "Vote sair e retome o controle". Cummings capta o descontentamento e a desinformação dos mais pobres e usa estratégias de marketing via internet para propagar notícias falsas ou distorcidas que reforçassem esses sentimentos. O resultado é a disseminação viral, em massa, das falsas notícias, da desinformação e uma polarização social e política imensa que acaba dando o tom da estratégia vitoriosa. Cummings, talvez sem saber, isso não importa, mudou o modo de se fazer campanhas eleitorais não só na Grã-Bretanha, mas no mundo. A mesma estratégia foi em seguida usada pelos vencedores da campanha norte-americana e, mais tarde, no Brasil, na última campanha presidencial. O problema é que o método Cummings talvez possa ser visto como uma ferramenta para distorcer a livre formação do pensamento, o livre arbítrio, e, assim, distorcer o resultado de eleições livres. O abuso do poder político e o abuso do poder econômico sempre foram vistos como fatores capazes de impedir a livre convicção dos eleitores e distorcer o resultado de eleições. O método Cummings é novo. Ele disfarça suas ações, opera nas franjas do abuso do poder, opera no submundo da internet, na vida digital, na informação virtual, criando nas redes sociais câmaras que ecoam desinformação, ressentimento, ódio e polarização. Segundo o jornal É o País, as grandes empresas de tecnologia usaram as últimas eleições espanholas para uma experiência de contenção da divulgação em massa de notícias falsas. Para se ter ideia, dias antes da votação, o Facebook tirou do ar, na Espanha, 17 contas ou páginas de ultradireita que totalizavam 1,5 milhão de seguidores e tinham 7 milhões de interações, curtidas, comentários, etc. Teremos eleições municipais no próximo ano no Brasil. Vamos esperar que a estratégia de Cummings não prevaleça por aqui. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos nossa conversa sobre o Brasil e os desafios do século XXI com a pesquisadora independente Cláudia Sirré e o psicanalista Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco. Feito o diagnóstico, me parece que nós somos uma sociedade descartável, que oprime o indivíduo a sempre se superar, né, nas suas iniciativas. Isso provoca consequências, né? Quais são elas, Fábio?
São muitas, né? Vários autores têm se debruçado sobre esse novo conjunto de transtornos que têm se tornado mais insidiosos na sociedade contemporânea. Para mencionar alguns, né, nós temos os transtornos, os chamados transtornos de ansiedade, que no Brasil chegam a níveis exponenciais, alcançando setores importantíssimos da população brasileira, setores vastos da população brasileira, né? A síndrome de burnout, vocês devem conhecer esse processo de infarto psíquico. O sujeito, então, se vê numa situação em que ele estoura, ele precisa parar com tudo. E também os quadros que nós conhecemos como quadros depressivos. Isso para nomear apenas alguns desses transtornos da sociedade contemporânea. Todos eles, de uma certa maneira, associados ao que nós podemos designar como um sofrimento produzido por um excesso de positividade, por um excesso de determinação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito, ele se sente constrangido a assumir cada vez mais novos papéis, a superar cada vez mais novos desafios, a dar conta de todas as coisas que lhe aparecem no cotidiano, mas de forma, isso é muito importante sublinhar, individualizada, isolada. Não podemos esquecer que a sociedade neoliberal, essa sociedade em que nós vivemos, e o mundo da produção neoliberal, ele produz exatamente o individualismo como uma das suas consequências.
Muito bem, Cláudia. Olha, então, pelo que o Fábio disse, o fracasso não está no sistema, não está na organização onde ele trabalha, mas nele próprio, porque ele não conseguiu dar conta das tarefas.
E o que é mais grave, se a gente for pensar em termos de consequências sociais a respeito disso, é que a gente não tem amparo de nenhum aparato público. Está cada vez mais difícil. Isso está se tornando uma questão até de saúde pública, mas que está ausente, né, do conjunto de políticas públicas até para lidar com essas questões. Ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que força e que acaba culminando nesses estados individuais, por outro lado, a gente tem a individualização e a pessoa se vê ali sozinha e tendo que ter condições privadas de arcar com essas questões internas, né? Sem amparo nenhum de Estado, de programas de saúde. Então, é realmente um abandono.
O mais grave é que ele não percebe esse quadro, que leva a essas doenças que você falou e que eu citei aqui no início do programa, o estresse. Que políticas públicas seriam necessárias para resgatar a humanidade desse indivíduo que gradativamente está perdendo, né, ao longo da sua vida?
Eu não sei se as políticas públicas bastam para transformar essa realidade. Eu acho que elas são essenciais. É preciso que nós pensemos, por exemplo, em políticas de saúde que criem espaços para a escuta desse sofrimento e criem espaços para que o indivíduo, ao falar sobre esse sofrimento, seja capaz de se confrontar com outras possibilidades e outras saídas para ele. Porque nós sabemos o quanto a saúde pública vem sendo progressivamente tomada pelo discurso médico-psiquiátrico de viés farmacológico. Evidentemente, os remédios têm um papel super importante na condução de alguns tratamentos. A psiquiatria é uma área da medicina essencial e fundamental. Não trata de criticar a psiquiatria, mas se trata de criticar o uso que é feito da psiquiatria como um silenciador, muitas vezes, do sofrimento do indivíduo, como se o fato dele não dar conta de todas as expectativas de performance e desempenho que lhe são colocadas o obrigasse, então, a ter que se tratar como um doente, isto é, como alguém que tem que dar conta disso de alguma maneira, nem que seja com a ajuda de remédios. Mas eu acho que, além disso, nós precisamos pensar em uma outra sociedade, em uma sociedade que tem uma outra relação com o tempo, que tem uma outra relação com o espaço, que tem uma outra relação com a produção, uma outra sociedade que não a sociedade capitalista neoliberal.
E que sociedade seria essa, Cláudia?
É uma sociedade a ser construída. Não tem uma receita pronta. A gente sabe o que a gente não quer, né? Mas a gente precisa encontrar vias, encontrar maneiras de traçar novas rotas. Acho que a gente chegou num ponto atualmente em que foi assim a derrocada de uma situação que já estava ruim, decaiu de vez, mas também é uma oportunidade para a gente encontrar atalhos e traçar novos caminhos muito distintos do que a gente tinha anteriormente.
O Fábio registrou aqui uma crítica em relação à psiquiatria e o uso que se faz dela, que foi se apropriada pelo poder, né? A psiquiatria hoje serve ao poder. Como contornar isso, sendo que ela é um dos refúgios, né? que o indivíduo tem para tentar compreender o momento que ele vive?
Não se trata de fazer uma crítica à psiquiatria na sua totalidade, se trata de fazer uma crítica ao uso que muitas vezes é feito da psiquiatria e dos remédios psiquiátricos como primeira alternativa,
como solução
face ao sofrimento, como primeira solução face ao sofrimento. Quem trabalha na educação, quem trabalha na assistência social, sabe o quanto a medicalização do sofrimento é aquilo que se tem à mão em primeiro lugar. Você abre a gaveta e dá o remédio. Isso é exatamente o que não produz o que você mencionou, Joel, a compreensão do sofrimento. Se eu medico o sofrimento dizendo isso é uma doença, o nome dessa doença é essa e você tem essa doença por causa disso, 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 eu estou dizendo o que você tem. E eu não abro espaço para que você elabore respostas e perguntas sobre isso que te faz sofrer. E nem permito que você construa uma narrativa sobre o que é que produz o meu sofrimento. Então, é justamente o inverso de abrir espaços para a compreensão do que se passa.
Muito bem. Aí a pergunta é recorrente, né, Cláudia? O sofrimento causado no indivíduo é o da sociedade. E como mudar essa sociedade e fazê-lo compreender que não é ele o problema, e sim a sociedade?
Eu acredito que passa também por, como o colega Fábio falou, a criação de espaços de escuta e de fala. Cada vez mais a gente está num processo de individualização e de isolamento. Então as pessoas sofrem sozinhas, sendo que a gente está falando de uma questão muito maior, muito mais ampla, que atinge a sociedade como um todo. E essas pessoas, elas não têm esses espaços para se abrir, para se entender. Inclusive, é na própria fala, na própria escuta também da narrativa do outro, em que muitas fichas caem, digamos assim. Então, a gente precisa criar espaços coletivos de escuta, de fala, de compartilhamento de experiências. Acredito que esse seja um primeiro momento para tomada de consciência sobre como lidar com essas questões e entender que não é um problema, mas que é parte.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Proteja os pássaros, seja a solução para a poluição plástica. Este é o tema do Dia Mundial das Aves Migratórias de 2019. A data promove uma campanha anual que destaca a necessidade de conservação das aves migratórias e de seus habitats. Anualmente, pessoas de todo o mundo organizam eventos públicos, como festivais de pássaros, programas educacionais, exposições e excursões de observação para aumentar a conscientização global sobre as ameaças enfrentadas pelas aves migratórias, a importância ecológica delas e a necessidade de cooperação internacional para conservá-las. Com uma produção anual de 300 milhões de toneladas, o plástico é um dos materiais mais utilizados no mundo. Leves e projetados para durar, eles são facilmente transportados para os ecossistemas, causando sérias ameaças às espécies migratórias. Estima-se que todos os anos 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos entrem nos oceanos do mundo, flutuando na superfície da água, cobertos de algas. Plásticos descartáveis como sacos, canudos e garrafas podem ser facilmente confundidos com presas, tanto pela forma como pelo cheiro. De acordo com o Programa da ONU para o Meio Ambiente, PNUMA, cerca de 90% das aves marinhas têm plástico nos seus organismos. A agência da ONU diz que pássaros mortos com estômagos cheios de plástico, enredados e sufocados por anéis e redes de plástico, são consequências muito reais do impacto que o plástico causa a essas aves e outros animais silvestres. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o Brasil e os desafios do século XXI, com a pesquisadora Cláudia Sirré e o psicanalista Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco. Pelo que vocês disseram no bloco anterior, nós vivemos numa sociedade que prega o individualismo, numa sociedade que aliena. A saída estaria na educação?
Sim, acredito que esteja na educação, só que a gente precisa reformular o que a gente entende por educação e trazer mais o lado da formação das pessoas, formação de seres humanos. A gente não pode esquecer que na sociedade do cansaço, na sociedade atual, a educação tem servido cada vez mais para incutir esses valores de produtividade e esquecendo um pouco da questão da formação humana, né? Porque esses conflitos todos que surgem, esses conflitos internos, acredito eu que também sejam sintomas de uma ausência de se trabalhar mesmo no âmbito escolar dessas questões de discutir, de ouvir o outro, de entender as situações. É tudo muito individualizado, muito voltado para o desempenho escolar, para entrar numa faculdade, e se esquece das questões mais essenciais de como viver, práticas do bem viver. Essas estão totalmente esquecidas. Então é preciso recuperar isso, trazer isso de volta para, se é que um dia esteve na escola, mas propiciar situações em que isso aconteça, né, no espaço escolar.
Precisamos de uma educação humanista. Como fazê-lo, Fábio?
Bom, não sei se humanismo é a melhor palavra. Sim, se entendemos humanismo como um conceito mais geral, enfim, que diz algo sobre o reconhecimento de alguma coisa em nós que chamamos humano, humanidade. Mas uma educação humanista, ela pode ser também essa educação que nós temos hoje, uma educação que quer formar um homem cada vez, um homem no sentido, né, do humano, cada vez mais produtivo, cada vez mais engajado, cada vez mais criativo. Então depende de que sentido damos para esse termo. Para mexermos na educação, não é suficiente alterarmos apenas os nossos currículos, não é suficiente alterarmos apenas a maneira como nós pensamos a escola, é preciso mexermos em todos os aspectos da educação, o que inclui também o trabalhador da educação, o professor, que é alguém que não passa batido, que não passa incólume por esse processo que estamos descrevendo aqui como sociedade do cansaço. Quem tem colegas, amigos, professores, sabe o quanto essas pessoas precisam assumir de horas de trabalho em várias instituições para poder conseguir conquistar o seu salário capaz de sobreviver e fazer a sua família sobreviver. Então, esse próprio professor é alguém que está submetido a essa lógica. Os pais estão submetidos a essa lógica e, por conseguinte, os próprios alunos estão submetidos a essa lógica. Quem trabalha com educação sabe, por exemplo, que alunos de sexto ano, sétimo ano, quinto ano do Fundamental 1 estão cada vez mais sofrendo porque não estão conseguindo dar conta de todas as exigências, expectativas, etc.
Esse processo é irreversível, Cláudia?
Gosto de acreditar que sim, eu sou uma otimista. Mas é como eu falei, a gente precisa cada vez mais inventar, criar possibilidades. Isso não está dado. Vai depender do nosso coletivo, da nossa força coletiva e vontade de mudança. Porque se a gente for partir de onde a gente está hoje, a gente não chega a lugar nenhum. Acredito que a gente esteja muito isolado uns dos outros e isso contribui para a manutenção da situação como ela está.
Manter o status quo. Essa é a grande missão da escola hoje. Os avanços tecnológicos podem ajudar a mudar esse cenário?
Eu acho que sim. Eu não sou de forma alguma alguém que milita pela destruição da tecnologia. Ela trouxe para nós importantes conquistas, irrecusáveis conquistas. Por outro lado, voltando a esse autor que já mencionamos algumas vezes aqui, o Byung-Chul Han, é interessante pensar como que vivemos numa sociedade de excessos de dados, excessos de informação, excessos de estímulos e impulsos. O celular nos traz uma série de estímulos e impulsos, a televisão, o tablet, o rádio, com todo respeito à rádio, que é super importante, a televisão, etc, etc. E diante dessa quantidade enorme de impulsos, nós nos sentimos constrangidos a reagir, 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 reagir. Mas veja, o interessante nisso é o prefixo re. Nós reagimos, isto é, nós respondemos a estímulos que nos acometem o tempo todo. E não temos nenhum espaço para que nós possamos produzir uma ação. Então, como que essa sociedade tecnológica da hiperatividade, do hiperestímulo, é também uma sociedade da hiperpassividade? Nós estamos cada vez mais passivos. Então, o grande desafio é pensar o espaço da tecnologia e o espaço da ação sem que uma coisa consuma a outra.
Você concorda, Cláudia, que nós estamos muito passivos? E essa passividade, ela provoca um sentimento de impotência no homem. Quer dizer, eu nunca vou conseguir me superar. É isso?
Exatamente. A gente está, como eu falei, individualizado e isolado. A gente não consegue enxergar que todos estamos passando pela mesma situação. Não é só a sensação individual que eu não vou conseguir superar. É uma sensação quando a gente olha, essa mudança social, essa mudança na sociedade nunca vai acontecer, a gente não tem força para isso. Então, estamos nos sentindo enfraquecidos justamente por conta desse isolamento e por conta, né, de sermos cada vez mais silenciados. Embora a gente tenha muito espaço para falar nas redes sociais, a gente está cada vez mais silenciado.
Agora nós vamos ouvir uma música que você escolheu. Suporto Perder, Flaira Ferro e Chico César.
Sim, é uma música nova do novo disco do Chico César, que saiu há pouco. É um disco super crítico, que ele acabou de lançar. E essa música fala um pouco da necessidade da gente resgatar a nossa força interior, entender de onde que vem a nossa força, de onde que vem a nossa potência para superar o estado atual que a gente vive.
A arte pode ser uma saída. Vamos ouvir a música.
Se é uma briga para mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão. Sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E nunca eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder.
Se é uma briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão. Sou magro de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder.
rompendo.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Brasil e os desafios do século XXI, com a pesquisadora Cláudia Serré e o psicanalista Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco. Muito bem, agora nós vamos ouvir o nosso colunista, Christian Ducker.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Hoje o tema é mal-estar. Olá, Christian.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma condição descrita por Freud chamada mal-estar. Por quê? Quais são as condições da gente diante da pergunta trivial, mas que também é a pergunta da nossa existência, né? Como você vai? O mal-estar é uma impossibilidade de estar. O contrário do mal-estar não é o bem-estar, né? Mas é a impossibilidade de estar. Estar com o outro. Porque quando a gente se coloca a estar com o outro, que é o fundamento da riqueza da nossa experiência e é o que dá, ao final das contas, uma boa história para contar, quando a gente está realmente com o outro, a gente tem uma expectativa de que o outro vai nos trazer assim sua diversidade, seu acolhimento, sua compaixão. O outro é a nossa figura de desamparo, de tratamento para o desamparo. Só que também no outro está aquilo que é a diferença que o outro representa para mim. Estão as suas opiniões, com as quais eu não concordo, estão os seus gostos intoleráveis, está tudo aquilo que eu renego, rejeito e acho assim intolerável em mim. Então, Freud dizia que o mal-estar tem três fontes. A primeira é que a gente é perecível. O corpo envelhece, a gente tem essa luta para ficar assim belo e jovem, mas a gente sabe que essa luta vai terminar mal, não sabe? O segundo ponto é que a natureza e o destino colocam coisas não antecipáveis. Existem tragédias, existem maus encontros, existem desastres, existem coisas que a gente pode dizer assim, olha, podíamos ter prevenido, podíamos ter pensado melhor, mas no fundo isso é um tipo de auto-engano. A vida vem com maus encontros também. Em terceiro lugar, e esse me parece o decisivo, o mal-estar procede da fragilidade das nossas leis, dos nossos pactos, ou seja, da nossa relação com o outro. Justamente esse outro que deveria nos tornar mais ricos, mas que no nosso momento se tornou fonte básica de intolerância. E isso é interessante, porque se a gente for olhar assim a história, todos os momentos em que há um aumento de cosmopolitismo, aumento da diversidade social, aumento de estrangeiros, aumento de a movimentação, migração e imigração de pessoas, esses momentos estavam associados com aumento de intolerância. Por quê? Porque é a forma mais simples e mais equivocada de eu entender qual é a fonte do meu mal-estar. A fonte do meu mal-estar é esse outro que está a mais no mundo. Se eu tirasse ele do mundo, tudo seria resolvido. Então, a prática da tolerância é a prática não só assim de uma eticidade, uma moralidade que comporta a diferença com o outro, que, portanto, vai nos levar para um futuro comum. A prática da tolerância é a prática de saúde mental, gente. Se você não tolera o outro, no fundo é você quem se envenena. É o tamanho do seu mundo que se reduz.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Esse foi o nosso colunista Christian Dunker, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa sobre o Brasil e os desafios do século XXI com a pesquisadora Cláudia Cirrei e o psicanalista Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco. Fábio, a educação está comprometida, a sociedade em geral está comprometida, boa parte da população alienada. Bom, e as saídas para o momento atual? Quais seriam?
Eu insistiria naquilo que já falamos aqui, nas saídas coletivas. Eu acho que é preciso que nós insistamos no estabelecimento, na criação, na construção de laços que permitam que façamos frente juntos, coletivamente, a esse processo. O grande risco da sociedade do cansaço, ou se nós quisermos usar uma outra expressão, da sociedade neoliberal, é a ultra-responsabilização do indivíduo. Isso falamos bastante no nosso diagnóstico. E fazer face à ultra-responsabilização do indivíduo envolve a criação de espaços de coletivização, espaços de socialização. Reconhecer que o nosso sofrimento psíquico, ele também é um sofrimento social. Reconhecer que as nossas narrativas de sofrimento, elas têm relação com o que se dá na sociedade. Isso, obviamente, não exclui que existam também espaços da escuta singular do sofrimento do sujeito, mas eu acho que essas duas coisas, elas precisam estar juntas e ser convertidas em políticas públicas e ser convertidas em reflexão sobre a educação, sobre a saúde, sobre o trabalho.
Agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje conversando sobre o Brasil e os desafios do século XXI, com a pesquisadora Cláudia Cirré e o psicanalista Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco. Muito bem, Cláudia, no seu livro, publicado em 2012, que fala sobre o consumo, a ampliação do consumo para a população de baixa renda. O consumo também está no centro desse problema da sociedade que vivemos hoje.
Com certeza, porque para que mais, né, a gente estaria sendo forçado a produzir, a desempenhar uma série de papéis, a performar tanto, justamente para poder consumir e mostrar ainda mais. E também o consumo atua como um elemento da performatização, da experiência na contemporaneidade. Então, a gente pode pensar que o ato de você estar ali usufruindo de um bem, usufruindo de um serviço, qualquer que seja, tudo isso é passível de ser um elemento que vai gerar não só a contribuição para a continuidade dessa situação, mas também, por outro lado, é responsável pela situação que a gente se encontra, que é estar totalmente cativo dessas redes, né? A gente não consegue escapar de um fluxo contínuo de produção e consumo. Até o próprio tempo livre, o tempo do lazer, o tempo que antes não era apropriado...
É controlado, né?
É o tempo do consumo. Nada escapa mais. Então, o consumo é o que permeia toda essa situação.
Como explicar para o cidadão comum que ele não é um consumidor, mas um homem que tem direitos na sociedade? Ele pode atuar conscientemente, reivindicando uma qualidade de vida melhor, por exemplo?
Excelente questão. Acredito que o consumo tem atuado também como um silenciador desse processo, né, de tomada de consciência. Cada vez mais dá à pessoa a possibilidade de ela consumir, e isso é como se fosse um agrado. Então, tome aí, consuma, você é livre para fazer o que você quiser, para você comprar o que você quiser, para você ser quem você quiser, mas se esquece, né, da questão do coletivo, da política, de que ele pode reivindicar. E a própria questão da reivindicação, ela foi muito para o lado dos direitos do consumidor e se esqueceu de tudo que está por trás disso. Então, para trazer as pessoas de volta, eu acredito que é apostar em soluções coletivas, como já foi falado aqui pelo colega Fábio, apostar em cada vez mais trazer para o espaço público, trazer as pessoas para o convívio, porque as pessoas estão consumindo também porque o tempo delas foi totalmente capturado, elas não pensam em outras possibilidades, né? Uma vida que sai um pouco dessa lógica do consumo constante, do consumo permanente. Então, é preciso traçar outras formas de vida, com mais espaço para o coletivo, com mais espaço para discussão, para estar nas ruas, para encontrar pessoas, para fazer outras coisas, a arte. Então, tudo isso é um conjunto muito grande. E eu sinto que a gente se isolou muito, né, no consumo. A sociedade se isolou muito, né, no consumir e esqueceu do restante.
Muito bem. Uma das saídas, Fábio, você já registrou pelo menos duas vezes, que é um projeto coletivo de país. Aí, esse projeto coletivo exige cidadãos conscientes, né? Aí tem uma contradição em relação à psicanálise, porque a maioria da população não tem acesso à psicanálise, né? Que poderia ser uma ferramenta para libertar o homem.
Uma das, certamente. Não sei se libertar, mas pelo menos torná-lo mais ciente das suas amarras, ou de que quando ele consome, muitas vezes ele é consumido e não o objeto que foi comprado. Hoje em dia, vários coletivos e vários grupos têm buscado fazer com que a psicanálise tome conta de espaços públicos, assuma espaços públicos, como chegou a acontecer. Isso era uma proposta do próprio
Freud.
Mas
ainda era elitista, né? Ele ainda era elitista, né?
Sim, muita gente acha que, de fato, e isso tem razão de ser, os consultórios de psicanálise, o tratamento psicanalítico, ele é muito caro, etc. Como eu falei, isso tem lastro. De fato, houve uma elitização forte da psicanálise por várias razões. Mas eu queria lançar luz, na verdade, sobre o trabalho que vem sendo feito por colegas na Praça Roosevelt, pelos colegas de coletivos como Margens Clínicas, pela rede Jacques Lacan, aqui da Universidade de São Paulo, que tem buscado criar condições, ou a rede clínica de outras instituições, que tem buscado ampliar e possibilitar um maior acesso à psicanálise no Brasil.
Para fechar o programa, nossa última pergunta. O Brasil é cronicamente viável?
Atualmente está inviável, né? Mas eu acho que é parte do nosso processo de reconstrução. A gente precisa destruir muita coisa para criar o novo.
E você é otimista?
Sou.
Bom, eu acho que, pelo menos do que eu consigo pensar agora de chofre, não podemos achar que a inviabilidade ela é única e não há saídas. Diante disso, nos resta melancolia. Se achamos que não há o que ser feito, se achamos que já não vamos dar conta, se achamos que diante disso o que nos resta é sermos submetidos ao que está dado, bom, então nos resta a melancolia. A gente precisa sempre apostar que o Brasil, se é que há algo como o Brasil, mas porque acho que há vários Brasis, há sempre algum buraco em que a gente pode colocar a nossa alavanca e tentar mover alguma coisa.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, vou cantar-te dos meus versos. Ô Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do ceado, bota o rei pombo no congado. Brasil, pra mim, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, a melancólica luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver a Saturna caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil, terra boa e gostosa da morena cestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim, Brasil. Ah, ouve essas fontes murmurantes, aonde eu amarro a minha sede, aonde a lua vem brincar. Ah, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeira.
Agradeço as participações de Cláudia Chirré e Fábio Luiz Ferreira Nóbrega Franco. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Voltaremos na próxima semana, sempre, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.